A Central 3, o mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Olá para você ligado na Rádio Central 3, começa agora mais uma edição do nosso programa Titulares, nosso encontro semanal para tratar do melhor do mundo dos esportes, toda segunda-feira às 8 da noite e quando você preferir, claro, em podcast em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, tenho ao meu lado esquerdo, ele que não é necessariamente um titular, mas vira e mexe está aqui com a gente, a voz tanto do Central Autônoma quanto do Conexão Sudaca, Gabriel Brito. Olá, Gabriel.
Olá, Paulo Júnior. Olá a todos os centralinos. Boa noite.
Matias Pinto, no, na sua posição tradicional, hoje na minha diagonal, já que substituo o Leandro e a mim aqui na mesa de som. Olá, Matias.
Buenas, Paulo. Eu que amanheci hoje em Porto Alegre e tô trazendo a frente fria aqui para São Paulo, mas tamo junto.
A aviação, que é uma completa distorção do espaço, como se acorda em Porto Alegre, se toma um café da tarde numa travessa da Rebouças em São Paulo. Impressionante. O nosso convidado de hoje é Maurício Barros, diretor de redação da revista Placar, que vai bater um papo com a gente. Hoje o programa vai se dedicar um pouco ao centenário do Palmeiras, mas também tratar da rodada do Brasileirão, da semana de Copa do Brasil. Olá, Maurício, valeu pela presença aqui no Titular.
Oi, Paulo, boa noite aos ouvintes. É um prazer participar com vocês aqui, estrear junto com vocês aqui no Titular.
O nosso assunto é, de cara, é o Palmeiras, centenário do clube a ser comemorado em 4 horas, centenário nessa terça-feira, dia 26 de agosto. O Palmeiras que venceu por 1-0 o Coritiba e, por um milagre, hein, Gabriel, passa o centenário fora da zona de rebaixamento, não fez mais uma vez um jogo vistoso tecnicamente, e acho que o torcedor palmeirense nem espera isso, mas mais uma vez mostrou muita vontade, venceu o Coritiba, que é um time também que não vem muito bem das pernas. Mas e aí, suas impressões desses 100 anos de Palmeiras, que te parece o clima com que torcida, diretoria e clube estão tratando esse aniversário?
Bom, primeiramente, Júnior, pra falar da partida e da vitória de 1-0, a primeira depois de 8 rodadas do Brasileiro sem ganhar, né? Isso aí você certamente pode comentar melhor. E, bom, sobre o centenário em si, eu não... Tudo bem, não sou torcedor, não sinto no coração algumas coisas que são impossíveis de sentir, mas como quem gosta do futebol e como observador, me causa um estranhamento, assim, esse anticlímax que o Palmeiras viveu o ano inteiro em torno do centenário, uma coisa que poderia ter sido bem pensada já há muito tempo, não só nesse ano como nos anteriores, desde a construção e finalização do novo Palestra Itália, né, que teremos aí, como também pela própria maneira de viver o ano em si, né, que devia pairar acima dos resultados dentro de campo, a festa, a alegria do centenário, a comemoração, o júbilo entre toda a coletividade palmeirense. Mas não, a gente vê o mesmo clube em pé de guerra como sempre, com as mesmas divisões internas lá, as mesmas mesquinharias políticas que têm detonado o clube e tirado toda a força que o time, na verdade, não perdeu, apenas engavetou lá em algum lugar da Turiaçu. E por hora ninguém abriu a chave, pegou a chave e abriu essa gaveta, mas é um clube que tava, parece, virou clichê falar isso agora, mas está parado no tempo mesmo, mas por pura incompetência própria. Isso se reflete em tudo, em termos de se colocar em evidência mesmo, de participar mais do futebol, de brigar melhor com seus rivais nos bastidores, com a televisão, que tem tanto... que escondeu o Palmeiras nesse ano do centenário, não passa o Palmeiras
na semana do centenário. O time não vai ter transmissão, que já virou uma rotina também.
Não tem jogo, não tem, que tá uma pasmaceira meio consentida já, que...
Eu não lembro qual foi o último jogo do Palmeiras transmitido na TV aberta. Sinceramente, não lembro. Eu acho que na volta da Copa do Mundo, salvo engano, não passou o Palmeiras...
Na volta da Copa do Mundo não passou de jeito nenhum.
Eu acho que o último foi aquele em Caxias com o Grêmio. Aquele jogo em Caxias contra o Grêmio.
Enfim, campo.
É uma coisa que não cria o clima, não parece que não tem o ritual de passagem desse momento tão importante, né? Aí por uma série de razões que os que vivem o Palmeiras mais diariamente podem explicar melhor, mas tá passando, passa quase que em silêncio, quietinho, falando baixo pra ninguém ouvir, parece isso, e devia ser uma grande festa, independente do resultado dentro de campo, da fase do time, do momento, enfim, técnico das coisas, deviam ser uma celebração do clube, da agremiação, e isso a gente não vê muito, salvo com essas iniciativas pra lá de michurucas, né, de uma camisa nova a cada duas semanas, né? Só isso, mas...
Em termos de comparação, o centenário do Corinthians em 2010 teve transmissão ao vivo, por exemplo, de uma festa na TV Bandeirantes, né? Inclusive com o Neto como mestre de cerimônias, uma espécie de ano novo corintiano.
100 mil pessoas lá em Anhangabaú, que foi uma
boa ideia.
O próprio
Santos, né, que em termos quantitativos tem uma torcida bastante menor que a do Palmeiras, teve exibição do filme do centenário na Vila Belmiro, com presença dos jogadores. Me lembro de transmissão ao vivo da ESPN Brasil, não sei se Sport TV também, não me recordo agora.
Mas eu acho que a comparação do centenário do Santos também, a gente deve levar em conta o momento da equipe, né? Que tinha um Neymar.
Um time desse tamanho dá pra fazer uma exibição de um filme no estádio, levar os jogadores.
Não, mas mínimo... eu digo de presença na mídia.
Aí que eu tô falando, um time do tamanho do Palmeiras conseguiria fazer um evento... Tem um clube numa região pra lá de nobre da cidade, e a comemoração vai acabar sendo na terça-feira um jantar numa grande casa de shows em São Paulo, pra conselheiros, pra personalidades, mas de fato algo muito mais tímido do que os principais rivais. Maurício, a revista Placar...
Só pra, desculpa aí, completar, mas tem uma má notícia ainda por cima nessa terça-feira. Não é só o Palmeiras que... tem seu centenário também, né? Teremos os 100 anos de Julio Cortázar. E cuidado aí, eu teria medo dessa concorrência nesse dia de amanhã.
Eu queria saber...
Aliás, Maurício, o que o Palmeiras passa é digno do realismo fantástico, né?
Praticamente isso. A gente está aqui com o Maurício Barros da revista Placar. E a revista é uma edição muito bonita dos 100 anos, convidando palmeirenses históricos a escrever e além das coisas tradicionais, né, do time, da história, do jogo inesquecível, muito material bacana para o palmeirense. Maurício, seu testemunho, você acha que, jornalisticamente, que tamanho que está esse centenário do Palmeiras? Você acha que a fase técnica impactou de alguma forma para a celebração não ser tão grande como poderia ser? Ou, a seu ver, ela está sendo, sim, de um tamanho considerável?
Acho que não, está sendo um tamanho considerável, não. E acho que não só a fase atual, mas o que o Palmeiras vem sofrendo aí nesses últimos anos, né? O Palmeiras diminuiu de tamanho quando você olha não só a sua competitividade, mas também o interesse dos jogadores em ir para o Palmeiras, né? Isso diminuiu bastante. E isso não pode acontecer, porque a história do Palmeiras é imensa, é gigante. O Palmeiras tem uma torcida extremamente apaixonada e tem um patrimônio histórico que é para mobilizar muito mais, né, do que está mobilizando nesse centenário. Eu acho que a festa está muito aquém, ela é atingida, sim, pela fase atual, mas ela sofre realmente as agruras aí das seguidas administrações amadoras que o Palmeiras teve aí nos últimos anos, né? Não é possível, um mínimo de choque de gestão mais moderno é capaz de fazer esse clube andar de novo no caminho das conquistas, voltar a ser forte. O Palmeiras tem tudo, o Palmeiras tem torcida, tem nome, tem prestígio, tem centro de treinamento bem equipado, tem profissionais apaixonados que adorariam trabalhar e adoram trabalhar. Hoje tem um médico chamado Gustavo Malhoca que está fazendo trabalho nas divisões de base, é um dos melhores médicos do esporte que nós temos no país, é médico de vários nadadores olímpicos do Brasil e um apaixonado pelo Palmeiras e está fazendo um trabalho, começou a fazer um trabalho bonito lá praticamente do zero. Quer dizer, o que o Palmeiras precisa é aglutinar essas pessoas que amam o clube e que tem competência administrativa de gestão para poder levantar de novo esse Palmeiras aí. O que não pode é o Palmeiras continuar diminuindo de tamanho. Isso que deixa a gente que gosta de futebol absolutamente estarrecido.
Vitor Birner, o seu boa noite, seu boa primeiro noite. Testemunho a respeito do Palmeiras. Em campo o time fez 1-0, um gol de Juninho que voltou, deixou, Gareca optou por deixar o garoto Vitor Luiz, que vem até fazendo um bom início de carreira no time profissional. Juninho recebe o passe do Marcelo Oliveira, faz 1-0, o Palmeiras não consegue controlar o jogo, né? Com um a mais. É, teve um segundo tempo muito exposto, né? Acho que não era para ter passado tanto sufoco contra um time do Curitiba, que já não é aquelas coisas, e que jogou com um a menos. É, mas e aí, que como temos essa efeméride, tem uma semana de Copa do Brasil, que balanço que você acha que dá para fazer do trabalho do Gareca? Pode ter sido uma virada de chave mesmo, ou o Curitiba de fato não mostra grande resistência?
Boa noite, Paulo, Gabriel, Matias, boa noite, Maurício, bem-vindo aqui.
Obrigado,
a Central 3. Eu acho que dois aspectos fizeram, em primeiro lugar, o Vitor Luiz não atuar. Se você olha o jogo contra o Sport, foi do lado dele que o Sport criou todas as chances. O lateral direito do Sport, inclusive o Patrick, que já passou para o Cruzeiro, Atlético Mineiro, jogou em várias equipes, foi o melhor atleta em campo. E ele fez a festa naquele setor. Você junta isso à idade do atleta, à pressão. O treinador decidiu, acho que, tirar um pouco o garoto, colocou o Juninho, que não é uma solução de fato, mas acabou sendo no jogo. Eu não gostei da apresentação do Palmeiras, tá? Eu acho que o Palmeiras não conseguiu se impor contra o Curitiba com 10 jogadores o segundo tempo inteiro, cheio de desfalques, sem o seu único atleta habilidoso do meio campo para frente. Isso mostra que o trabalho do Gareca ainda não surte o resultado não, mas não surte o futebol, não resulta no futebol que ele espera para o time ser competitivo. Se repetir o jogo contra o Curitiba nas outras partidas, não vai conseguir uma sequência de vitórias para que o time tenha um pouco de paz no ano do centenário. Então eu também não gostei muito das declarações do Gareca, a Rádio América, né, na sexta-feira, falando que ele não conhece qual é o limite dele, mas achava que o limite podia ser uma derrota contra o Curitiba. Acho que tem muita coisa para fazer ali ainda. Quando você olha, por exemplo, esquema tático. O Palmeiras basicamente joga num 4-4-2, ou tem um pouquinho diferente, 4-3-1-2, mas nunca teve nenhuma variação, não tentou, por exemplo, armar um 4-3-3, um 4-2-3-1 mais de uma vez seguida. Quer dizer, ele tem ali soluções para fazer o time não cair. O Palmeiras não tem um time para ficar entre os melhores do campeonato, mas também não é um dos quatro piores elencos da competição, como o Flamengo também não tem. Se os treinadores fizerem um trabalho bem feito ali, realizarem o trabalho direito, o time não cai. O que esse ano já vai ser uma grande coisa se a gente olhar os competidores do Palmeiras. E o Gareca falando em possibilidade de sair, eu acho que depois de ter o respaldo da torcida que ele teve e da diretoria, ele não podia ter feito um negócio assim, porque me parece que perdeu em algum momento a confiança no próprio trabalho. Porque o treinador que tem respaldo da diretoria, tem respaldo da torcida, ele sai ou porque não está recebendo, ou porque o elenco está contra, mas aí não teria respaldo da diretoria, a diretoria aí fica do lado do treinador e toma atitudes contra o elenco, ou porque ele não vê mais o que fazer. E se ele não vê o que fazer, ele é capaz de fazer muito pouco, muito menos do que as pessoas imaginam. Eu conheço o trabalho do Gareca no Vélez, né, antes não. Eu acho que o Gareca não é um treinador revolucionário, não é um treinador moderno, não é um treinador excelente, mas é um treinador que faz um arroz e feijão muito bem temperado. Muito bem temperado. E o do Palmeiras ainda tá aquela coisa do sujeito que colocou feijão no prato primeiro, depois o arroz em cima, que é o pecado mortal, né? Não esqueceu de botar sal na comida.
Continua com seus toques na alimentação, Vitor Benes?
Toques na alimentação. Diz que você tem o troféu falafel mais tarde, né? Então eu acho que o Gareca ainda não conseguiu fazer aquilo que ele espera e que ele achava que pode fazer. Não entendo o porquê de falar em sair por conta própria. Então, eu prefiro esperar as próximas partidas para entender se esse Palmeiras começou a se reabilitar ou não. Minha impressão é que ainda não.
São 17 pontos na tabela, 16º lugar. O Palmeiras agora tem 5 vitórias e 2 empates no Campeonato Brasileiro. Fecha o campeonato contra o Inter no Pacaembu no próximo sábado. E por último, para fechar o primeiro turno, tem o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, mas no meio de semana tem o Atlético Mineiro, quarta-feira, no Pacaembu. Matias, alguma chance em Copa do Brasil? O Wendel hoje deu uma entrevista dizendo que Palmeiras tem que focar o brasileiro, que não dá. Eu acho uma grande balela essa coisa de não dar para levar 2 campeonatos. Um time desse tamanho, acho que não pode se dar o luxo de, em agosto, já escolher campeonato. Mas, enfim, chances do Palmeiras na Copa do Brasil?
Acho que a Copa do Brasil é uma competição mais aberta, né? É tiro curto. Você pode conquistar ela de um jeito muito mais pragmático do que se manter na primeira divisão, que eu concordo com o Bino também, não é um desafio muito grande para um clube do tamanho do Palmeiras. Mas o Gareca tem que começar a tirar um pouco mais esses jogadores. Acho que já passou um mês aí na frente do comando do Palmeiras, conseguiu somente agora a primeira vitória do campeonato, E é impressionante essa cena também do Curitiba de resgatar morto, né? Porque enfrentou o Figueirense, era lanterna, o Figueirense ganhou do Curitiba. Enfrentou o Flamengo era lanterna, ganhou do Curitiba.
Que não ganhava no Paraná nunca o Flamengo, de
sim.
Ninguém.
É, enfrentou agora o Palmeiras. A gente até estava brincando em outras edições que para um time sair da crise bastava enfrentar o Palmeiras nesse campeonato. Agora esse fiel da balança é Curitiba, que até demitiu o Celso Roth, né? Que já não tinha mais
condições. Contra o Marquinhos Santos.
Né, não tinha mais condições de ficar lá.
Ah, só um detalhe, eu apurei antes de vir pra cá em que pé tá a possibilidade do Ronaldinho jogar no Palmeiras. A negociação continua em andamento, não tinha sido fechada ainda. Óbvio que a diretoria gostaria de fechá-la amanhã para ser apresentado no ano do centenário, mas ainda não tinha nada acertado, pode até acontecer. Apenas sei que não houve troca de minuta de contrato, não houve ainda elaboração da documentação. Então, se acontecer alguma coisa de agora em diante, eu não sei. Sei que até esse momento a negociação não estava fechada.
E como pode ser fechada? Como é que fica o time? Você acha que há o risco do Ronaldinho Gaúcho ser um mico no centenário? Um cara que pode vir para liderar o time e acabar jogando pouco, não chama responsabilidade, fica lá na pontinha esquerda, a bola não chega?
Então, a minha dúvida é essa. O Gareca, que adora esse 4-4-2, 4-3-1-2, o que ele faz com o Ronaldinho? Segundo atacante pelo lado, não é um bom negócio porque praticamente mata o contra-ataque do time. Com o Cristaldo ainda tem alguma velocidade, com o Henrique não vai ter, mas mata o contra-ataque do time. Se ele colocar o Ronaldinho de 1, o Ronaldinho tem que se mexer muito para criar, para jogar solto, e vai ter que usar direita, esquerda, centro do campo. Não foi muito a dele. No Atlético ele rendeu bem, e não foi nos últimos tempos, jogando, como você falou, aberto na esquerda. Então, ou no centro, revezando com o Bernard ali, dependendo do momento, na linha do 4-2-3-1 do Cuca. Então eu não sei o que o Gareca vai fazer agora.
Parece que ele tem exatamente o perfil oposto do que o Palmeiras deveria precisar.
A gente nunca sabe o que se passa na cabeça do Ronaldinho. Se ele tiver afim de jogar, o padrão do futebol brasileiro hoje, ele faz uma diferença ali. Agora, se for o Ronaldinho do Flamengo, o Ronaldinho de alguns anos antes, se for um Ronaldinho diferente do Ronaldinho do ano passado no Atlético Mineiro, é um problema.
É um baita problema.
É um problema. Então não dá pra afirmar se é um problema ou se não é um problema, porque a gente não sabe o que o Ronaldinho quer.
Quer dizer, dos últimos 6 ou 7 anos de carreira do Ronaldinho, em quantos ele estava em...
Eu acho que o Ronaldinho jogou bem em 2006 e depois só no Atlético.
É.
Passou então, anos jogando mal.
Por aí você já... A amostragem já diz muito, né?
Maurício, aprova Ronaldinho Gaúcho? Acha que é uma tentativa ou é loucura?
Uma coisa, não reprovo nem aprovo, acho uma incógnita.
Não, é que tem muita gente, muito palmeirense, que acha que pode ser uma sarna pra se coçar, sabe? Tudo que o Palmeiras não precisa é uma estrela, é um cara que talvez o time vai ter que jogar pra ele, é um cara que se a bola não chegar já não tá em idade de
mas
propor
o jogo.
Mas pode
atrair um patrocinador de camisa, pode de repente ganhar aí, sei lá, uns 10, 12 pontinhos durante o campeonato com lances individuais.
E bola parada.
É uma incógnita. Não dá pra saber. É uma contratação de risco, não dá pra saber.
E hoje em dia as contratações, aliás, hoje em dia não, já faz um bom tempo que as contratações não são feitas pensando só no que acontece dentro de campo.
Sim.
Então o Ronaldinho, até quando ele foi contratado pelo Atlético Mineiro, era essa mesma incógnita que vinha na cabeça, até pela forma como ele saiu do Flamengo, que acabou repetindo também, né? O desgaste dele é muito grande em todos os clubes que ele passa, porque ele sempre se põe acima do clube que ele está defendendo. E não sei se é por vontade própria ou é a orientação do irmão dele, o Assis, que também teve um comportamento semelhante quando ele era jogador.
E que não é o cara que está oferecendo o Ronaldinho para os clubes. O Ronaldinho eu sei que foi oferecido para o Corinthians não quis, Santos não quis, pensou, mas não quis. Flamengo não quis. Tem mais, deixa eu tentar lembrar. Corinthians, Santos, Flamengo. Tá faltando pelo menos mais um time que eu sei que ele foi oferecido.
Como que é oferecer o Ronaldinho ao clube?
Você liga pro alguém que conhece.
Sem ser o Assis.
Você manda um fax lá pra Turiaçu.
Fax tá meio fora de moda, né?
Ah, lá
do meu tempo.
Lá no Palmeiras não.
Por isso que eu tenho fax do meu tempo.
Entendeu a
ironia. E-mail no Palmeiras.
Fala, Maurício, o que você acha do Ronaldinho? Olha, você contrataria?
Não. Eu não contrataria. O Ronaldinho, ele tem uma série de exigências para ele se sentir bem, né? O clube tem que abrir mão de uma série de, vamos dizer, de códigos, de conduta, de disciplina.
O cara é que vai ficar assustado, né, com isso?
Exatamente. Ele é uma estrela e gosta de ser tratado como uma estrela. No Atlético Mineiro aconteceu isso. O Atlético tinha um presidente muito personalista, que apostou, que criou um ambiente para o Ronaldinho se sentir bem, mesmo que para isso houvesse, às vezes, o treinador tivesse que engolir algumas coisas a seco e tal, mas pro Ronaldinho se sentir bem e jogar, e cercado de seus amigos. Daí ele se sentiu bem e jogou o que jogou. O Atlético Mineiro saltou de patamar, o Atlético vivia ali uma síndrome de tá também diminuindo e de repente foi campeão da Libertadores e com o Ronaldinho sendo o protagonista.
E lembrando uma coisa também, deu certo numa situação de exceção, porque o Jô não tinha funcionado no Inter, trouxeram o Jô jogou muito bem. O Pierre, por exemplo, Palmeiras, um pedaço que o Palmeiras queria, outro não, mas no final das contas não saiu em alta do Palmeiras. Né? O Leonardo Silva também não era um jogador que estava em alta. O Ronaldinho eu não teria contratado, cheguei a escrever, depois disse, não, eu me enganei, mas eu não teria contratado depois, quer dizer, uma série de fatores que acabou ajudando o Atlético Mineiro a ser campeão. Não foi apenas o Ronaldinho, que acho que até no mata-mata da Libertadores, momento mais agudo, ele sumiu.
Exato.
Contra o Deus, por exemplo, ele sumiu do jogo. Né? Então...
Mas ele foi importante ali...
Sem dúvida.
Para dar visibilidade e também dar ali... fazer com que o Atlético Mineiro fosse um time que pudesse botar medo nos outros, né? E daí houve uma conjunção, teve a história da Independência, da torcida, uma química incrível ali, e daí isso levou o Atlético a conquistar a Libertadores. Ele foi uma figura importantíssima, foi. Agora, quando você olha a situação do Palmeiras, eu, no lugar de um presidente, não investiria meu dinheiro, porque o risco é muito grande. Tem o risco, a torcida do Palmeiras é muito impaciente, e acho que as torcidas paulistas teriam, acho que elas são muito mais críticas em relação aos seus jogadores. Acho que os paulistas têm muito menos paciência com o Ronaldinho, inclusive durante seu período de seleção, do que a gente sabe como é que é, né? Os torcedores paulistas são chatos muitas vezes.
A própria relação com a seleção brasileira ao longo dos anos mostra isso.
Exatamente. Então eu imagino, sei lá, duas, três partidas que o Ronaldinho, e daí é um período absolutamente normal de qualquer jogador, de começar a se adaptar. Ele não vai chegar jogando e arrebentando, precisa de um tempo, evidentemente. Imagina duas, três partidas, o Palmeiras perde, o Ronaldinho não joga bem, já vai começar a turminha do amendoim ali a vaiar e a chincalhar o jogador.
E um contrato de 4 meses?
O Ronaldinho precisa de um ambiente favorável que o trate como um jogador especial. É assim já há muito tempo. Então, eu realmente não contrataria, eu investiria, se fosse um gestor do Palmeiras, em algo muito mais sólido e duradouro, não em curto prazo.
Tá.
Né? Eu não tenho problema em abrir mão e sacrificar uma, duas temporadas, se houver no Palmeiras a contratação de gente que pode ficar um pouco mais no clube, investimento em jovens valores, contratação até para as categorias de base, mais investimento, mais profissionais, eu não... Investiria esse dinheiro em algo mais sustentável. Por exemplo, valeria muito mais a pena para o Palmeiras ter segurado um jogador como o Allan Kardec.
Ah, sem dúvida.
Né?
Isso é o maior erro do Paulo Nobre até
então,
agora.
Tá vendo o tipo de pensamento que nutre, né, a diretoria do Palmeiras? É uma... A contratação do Ronaldinho é quase uma contratação de meio de desespero, né? Não de quem está planejando, olha, nós vamos colher resultado daqui a 2-3 anos, porque o buraco do time é muito grande, né? A crise do clube, vamos trabalhar direitinho, contratar jogadores que possam ficar mais tempo. O Ronaldinho é curtíssimo prazo.
Mas você acha que é viável fazer uma coisa dessas aqui? Porque eu concordo contigo 100%. Que o trabalho para você recuperar uma equipe que vem com anos de problemas de gestão e problemas financeiros, demora. Só que parece que os dirigentes não querem assumir isso. Eu vi, por exemplo, o Louis van Gaal, final de semana, falando sobre o Manchester United. O título inglês é praticamente um milagre. Imagina se um treinador de um time do tamanho do Manchester United, proporcionalmente aqui, vira para uma equipe que está provavelmente contratando o Di Maria, né, e que tem ali bons jogadores no seu elenco. Não é o melhor elenco da Premier League. O City, por exemplo, tem um elenco superior, o Chelsea tem um elenco melhor, o Arsenal não sei, talvez, mas de qualquer maneira, imagina se o cara falar isso aqui.
O cara com um orçamento desse, né, daquele tamanho, chega, olha, nosso objetivo ali é chegar, sei lá, entre os 4, vai estar bom demais, né? Não tem jeito. Eu acho que a gente, inclusive da imprensa, daria uma bela malhada nele. A gente não pode eximir a nossa culpa também na pressão pelos resultados.
Só por favor,
né?
Tem imprensa e imprensa. É, eu não faria isso assim.
Eu também não faria, mas eu tô colocando no coletivo.
Que é o bom caça-clique pra quem gosta.
É verdade. Eu acho que nem o Central 3, nem os titulares, nem a placar e tal. Porque a gente, enfim, tem sonhos talvez um pouquinho
ainda temos
mais ousados no futebol brasileiro. Mas muita gente não teria a menor paciência, já sairia chincalhando o cidadão. Como é que pode? Pensa pequeno desse jeito. Uma equipe do tamanho do Palmeiras não pode ter um treinador assim, sem nenhuma ambição, né? Acho que seria complicadíssimo mesmo. Mas tem que bancar, né? Você quer mudar as coisas, você tem que bancar. Olha, então você monta o projeto, acredita nele e vai enfrentar a pressão. Mas fala, acredito, isso aqui vai dar resultado ali na frente.
Se fosse fácil, o Palaia faria.
Palaia. Agora, Maurício,
Palaia faz 100 anos também?
Quase. Repercutiu muito a eleição, né, que alguns palmeirenses fizeram dos seus times históricos, né, pelo fato do presidente do Palmeiras não ter colocado o Ademir da Guia. E isso repercutiu entre os torcedores, muita gente indignada. Como é que o presidente do clube ignora o Ademir da Guia?
Ele não viu.
Não, eu queria colocar exatamente isso para vocês.
Ele colocou algum jogador que ele não viu ou ele só colocou jogadores que ele pôde assistir?
Esse é o critério dele. E é aí que vem minha pergunta para vocês. Vocês acham que nessa hora... É claro que lista, cada um faz a sua, enfim, mas...
É que nesse caso aí, eu acho que a paciência com o Paulo Nobre já foi pro vinagre. Ele podia colocar... Se não tivesse colocado Ademir da Guia, iam reclamar que ele não colocou, não sei, o Djalma Santos. Então, também acho que iam buscar alguma coisa. É estranho mesmo, não colocar o Ademir da Guia. Porém, é critério dele.
Não, sim, eu só ia completar dizendo que no final de semana a Folha de São Paulo publicou algo parecido e o Goiama colocou Valdívia em seu time. Eu queria só perguntar pra vocês, enfim, palpites aí, quem vem à cabeça de vocês quando se fala em grandes jogadores do Palmeiras, quem são os óbvios? Dá pra aceitar um Valdívia?
Não,
dá
pra ignorar
o Ademir da Guia?
Não dá.
Não. O Valdívia tá pro Palmeiras, na minha opinião, como... O Dodô e o Denilson pro São Paulo.
Ah, o São Paulo.
O Roger
Paulo.
Flores pro Fluminense. É, esse perfil.
Cara, tá, eu acho que o Valdívia acho que não entraria nem, sei lá, no décimo time dos sonhos do Palmeiras, né? Se a gente fosse fazer aqui.
Mas daí eu acho que nesse caso do Goiama, claro, torcedor, cada um tem a sua opinião, mas mostra também a carência de ídolos que o Palmeiras tem no presente. Então,
pô, mas o Goiama viu o Djalminha.
Não, sim, mas eu tô falando assim de tentar colocar algo do presente também. E essa dificuldade que o Palmeiras está enfrentando no ano centenário. O Palmeiras no centenário não tem um jogador do time que possa vestir a camisa e fazer alguma ação promocional.
Mas Matias, vamos pensar, você estava pensando nisso outro dia, eu quase escrevi, sobre os ídolos. Quem tem ídolos de verdade hoje? No Flamengo, se for ter algum, eu acho que não tem, o Léo Moura. Que não deve ser ídolo, pelo menos na minha forma.
Não figuraria como o melhor lateral direito do Flamengo.
Não, mas pelo menos tem 500 jogos pelo clube, né?
É. Então... No Fluminense, o Conca.
Sim.
Botafogo, ninguém.
Acho que o Fred é ídolo no Fluminense.
O Botafogo, muitos torcedores consideram o Jefferson.
Pode ser.
O Jefferson é um símbolo pro torcedor botafoguense.
O Fred também, amor, isso lembrou bem. Pode ser o ídolo.
Acho, tem um pedacinho ali da torcida que esquece.
No Corinthians, só o Ralf.
Eu acho que o Guerreiro.
E o Elias?
Não, o Guerreiro também.
Você acha que entra entre os ídolos?
O Guerreiro assim, pelos gols que fez, sem
Guerreiro
dúvida.
Pelo Mundial, óbvio. Perfeito. Pontual. No São Paulo, só o Rogério.
Vocês estão em dúvida,
eu acho que o Elias vai
isso.
Voltar. O Elias acho que vai reassumir uma condição de no coração dos corintianos.
De ídolo mesmo. Tô falando de jogador que a torcida gosta. Tô falando ídolo. Ídolo. O cara pensa, pô, esse jogador, tenho saudade desse jogador.
D'Alessandro no Inter.
Tá. São poucos.
O Vitor no Atlético Mineiro. Acho que já entrou pra galeria dos ídolos.
Por causa da Libertadores.
Sim.
Agora o Robinho.
Fábio no Cruzeiro.
Santos, né? Fábio no Cruzeiro.
Robinho no Santos.
Robinho sem dúvida no Santos. Esse é grande ídolo, inclusive.
Mas carência de ídolos.
O Alex no Coritiba.
Alex no Coxa.
Muito pouco.
Metade difícil. É veterano que voltou e sabe difícil. Que vem mais pelo sentimento e pelo simbolismo do que por estar no auge da carreira, né?
E o maior deles que é o Paulo Baier, né?
Monstro,
interminável.
E como jogou a bola no Palmeiras? Um injustiçado da Pompeia.
Depois as pessoas acham que você tá falando sério.
Não, mas o apelido dele na minha família é o injustiçado da Pompeia.
Não é possível.
É sério. Te provo.
Paulo Massini comparava Paulo Baier ao Garfield.
Ao Garfield? Que coisa.
Jogar alimentação.
Foi uma boa referência pra fechar esses 100 primeiros anos de Palmeiras. Faltam 3 horas, eu vou ficar com essa.
O maior jogador do Palmeiras que eu vi, pra mim, é o Marcos. Agora eu vi, precisava do Palmeiras, Rivaldo,
Edilson.
Edmundo.
Edmundo, talvez o mais técnico, junto com o Djalminha do meio campo pra frente, dos que eu vi.
Eu queria listar 9 meias melhores do que o Valdívia na história do Palmeiras. Rapidamente, assim.
Então,
só pra gente desqualificar o Hugo Yama.
Segundos, então.
Vai, por favor, no pique. Vai. Jorge Mendonça.
Jorge Mendonça. Bom, Ademir Dagui, o primeiro. Lógico. Jorge Mendonça, Djalminha.
Até o Zinho.
O
melhor.
Edu Zinho. Manga.
Melhor.
Rivaldo. Rivaldo, podemos botar de camisa.
Ah, 10, podemos colocar de meia, não é meia-meia, mas...
Djalminha já botamos?
É 8,5, não é nem meia, nem atacante, Rivaldo.
Já botamos Djalminha. Já botamos.
Alex. Vamos botar o Jorginho?
Alex.
O Jorginho, nós vamos botar de 10, não?
Dá.
Dá.
Alex. Quem mais? Vai, botar até o Bandeira foi melhor do que o Valdívia ou não?
Não. O Bandeira é
acho que o Zinho aqui, citado pelo Matias, sem dúvida jogava
Zinho,
muito
quantos
mais.
Deu?
Não, já tem uns 10 aí. Né? É pura carência mesmo.
Vai ter mais, só procurar um pouquinho que vai ter mais.
De toda forma, eu fiz o registro que me impressionou a lembrança do Goiama. No momento desse, né? Uma semana de nostalgia, de você lembrar das suas memórias de infância, o time que você torce, o cara ter colocado o Valdívia na lista, eu,
o que me incomoda do
eu fiquei
Valdívia
um pouco impressionado.
É Edilson.
Então, Edilson e Mazinho foram os jogadores que. Em alguns momentos foram meias naqueles times do Palmeiras dos anos 90.
E explicando também os conceitos do Paulo Nobre, né? Ele colocou o Jorginho Putinati no lugar do que seria do Ademir da Guia, porque ele tem uma estranha relação com porcos, né? E o Jorginho Putinati representa aquele jogo que o Palmeiras assumiu a identidade de porco. Então, eu não tô querendo defender o Paulo Nobre, longe de mim, mas talvez explique também isso.
Ou talvez o Ademir não voltava para marcar o lateral também, né? Por isso
não
que
precisava Birner, daqueles tempos.
Por isso que Birner não coloca Ademir.
Não, eu coloco. Para mim, o Ademir da Guia deve ser o maior jogador da história do clube. Eu nunca pediria para um meia dos anos 70, por exemplo, voltar para marcar lateral.
Tá tudo errado.
Foi só uma provocação.
Se o camisa 10 tem que marcar, tá tudo errado.
Naquela época, sim.
Sim.
Hoje em dia tem que marcar.
É, mas naquela época, na época, a gente acha...
Lateral aí, não subia também.
E ponta não voltava.
Era que nem isopor, nunca descia, né?
Sim, uma dupla ali no meio campo e que tá na moda de novo.
E por isso, até os zagueiros eram mais técnicos, porque era um jogo feito de duelos individuais. Lateral contra o ponto, o volante contra o meio, o zagueiro contra o centroavante. Hoje é preenchimento de espaços. Tá falando do esporte diferente. Ele tem quase as mesmas regras, ele tem mais ou menos a mesma cara, só que ele é outro esporte. É outra dinâmica, outro jogo. É, não dá pra comparar.
Mas dentro dessa ocupação de espaço, que virou o jogo, desse xadrez, vamos dizer assim, um jogador que tem uma boa visão de jogo, uma boa distribuição de bola, um passe como o Ademir tinha... Em alguns lugares está virando volante esse jogador hoje. A gente viu meio campo da Alemanha, até de alguns times da Europa, eles colocam ali naquela linha do central um jogador que não necessariamente é o de mais pegada do time, mas é o cara que vai ficar lá atrás organizando, carimbando bola e fazendo o jogo do time andar. E não é um Ralf na marcação necessariamente. Então, o futebol às vezes ele se reinventa, mas bebendo em fontes antigas. Né? Talvez o Ademir hoje estivesse jogando de 8 ali, lá atrás. Não sei, no meio de campo, dentro desse...
Você acabou de arrumar inimigos palmeirenses que ouvem a gente.
Não, tô falando dentro dessas novas concepções táticas de hoje. Aí, só ver a Alemanha com Kroos, Schweinsteiger no meio de campo e tal, sem marcar tanto. Assim.
O Autônomo bota, por exemplo, seus volantes habilidosos mais fortes para jogarem na zaga.
Pois é.
É o passo aí. À frente, eles não conseguem entender.
É a vanguarda, né?
É a vanguarda.
Eu entendo. Hoje o Ademir da Guia seria líbero no time de Vitor Birner. Só pra gente fechar
Ademir
o Palmeiras...
Ademir da Guia que é fã de Hernanes, então é esse jogador que ele seria hoje em dia.
Ou o Paulo Henrique Ganso também, por que não? Maurício, pra gente fechar o Palmeiras, um testemunho aí, um registro de como foi a elaboração dessa revista dos 100 anos, que eu quero elogiar o trabalho, fiquei bastante satisfeito. Enfim... Faz um registro aí em nome do trabalho de vocês, de como que foi a elaboração da revista.
Que legal, Paulo, obrigado. Ah, foi um grande prazer, né? Esses especiais, eles falam muito a identidade que a Placar tem, né? Acho que todos nós aqui temos uma relação afetiva, né, com essa marca, com essa publicação, com essa revista. A gente que é jornalista e trabalha com esporte, eu me lembro, eu lia a Placar... Que meu irmão comprava e era uma diversão, né? Era uma época que a informação era super escassa, né? E a gente ficava aguardando a Placar semanal chegar em casa e devorava aquilo e colecionava. Então é uma Esse logotipo da Placar, ele diz muito aos nossos corações.
A minha educação futebolística passa muito pela Placar. Pra mim é didático, assim. Exatamente. Acho que qualquer cara na nossa faixa etária aí, dos 40 para um pouquinho mais, um pouquinho menos, entende que foi a Placar, principalmente nos anos 80. Né? E eu acho muito legal essa coisa da revista, nessas horas, assim, ela faz uma enorme diferença. Porque ainda ninguém faz com a Placar. Essa coisa dos especiais, de resgatar.
Os escudos de botão.
Os guias do campeonato. Tabelão.
Vocês têm acesso aos arquivos lá? Tá tudo organizado? Ou tá aquela coisa complicada? Se a Suzete de vez em quando me conta umas histórias do passado, de achar coisa de arquivo não era muito fácil.
Ela tá tudo lá, sabe?
Em algum lugar...
Aquilo vale ouro, não tudo tem preço.
Vale ouro. O departamento de documentação da Abril tem tudo catalogado direitinho. Mesmo na redação a gente tem as nossas encadernações. E principalmente a gente tem a nossa memória, né? Tem muita coisa que a gente acaba lembrando, indo buscar e fazendo as relações. Hoje, não só eu, como toda a equipe da Placar de Guerreiros, que é uma equipe que cabe num time de society, mas que tem a plena consciência do significado da história da Placar, nós somos os zeladores. Hoje é um outro momento que o jornalismo vive, que a imprensa vive, principalmente a imprensa escrita. E quando você trabalha com futebol hoje, a gente tem duas dificuldades, que é a periodicidade, é uma revista mensal, num ambiente que gera notícias a cada minuto, e a gente é uma mídia prioritariamente em papel, num ambiente que é muito visual e estressadamente visual, né? Você assiste o jogo no estádio, mas você também assiste no seu computador, na sua televisão, todos os canais a cabo. Então a reforma editorial que nossa equipe fez de 2 anos para cá foi justamente indo olhar quais são os grandes pilares da marca Placar e como é que a Placar pode continuar importante e relevante nesse ambiente tão competitivo como o de hoje. E o acervo histórico e a estatística e a profundidade são fundamentais, né? Futebol é muito uma curtição da gente ficar lembrando das coisas, né? A gente consegue, acho que, lembrar das fases da nossa vida a partir dos times que a gente amou, né? Dos ídolos que nós veneramos e tal. Então acho que a Placar entra muito nisso aí. A gente busca ser uma grande companhia do momento em que acaba um jogo e até o momento que começa um outro jogo que você vai assistir no estádio ou na televisão, né? Eu acho que a Placar, ela ajuda a gente a curtir, a refletir sobre o futebol de uma maneira mais profunda, mais esperta, mais interessante e não saudosista, mas sim respeitando o passado para você poder transformar o presente e o futuro. E quando a gente faz esse tipo de especial olhando a história, é muito bacana, porque a gente mergulha lá nos arquivos e começa, de repente, a anoitecer e a gente tá lá olhando as fotos, olhando as reportagens históricas que saíram na Placar. E daí a gente procura chamar... Nós estamos lidando com paixão, essa é a matéria-prima, né? Antes de mais nada. Eu não conheço nada no mundo, nenhuma atividade que seja tão apaixonante e que consiga mobilizar tanto as pessoas como o futebol. Eu presto muita atenção quando eu entro no elevador, ou quando eu estou na fila da farmácia, ou quando eu estou mesmo na banca, ou esperando quando vão chamar no saguão do avião para embarcar. Eu ouço os assuntos e as pessoas falam demais de futebol sem parar. E então essa matéria-prima, ela é inegável, né? Como o futebol pode pautar as relações entre as pessoas, ele iguala. Um presidente da empresa, quando conversa com o porteiro do prédio sobre futebol, eles estão absolutamente no mesmo nível, né? As barreiras caem. Então a gente encontra esse tipo de matéria-prima quando a gente vai fazer também esses especiais. Chamamos os palmeirenses ilustres, como o Jean Oddi, hoje comentarista, o jornalista ítalo-brasileiro da ESPN, o Rogério Andrade, que é nosso editor de arte, também um palmeirense forjado na fila ali dos anos 80, quer dizer, aquele palmeirense que tem um amor mais enraizado que... Ele me falou uma frase, o Rogério, que está nos ouvindo, que eu nunca vou esquecer, que ele... Eu acho que ele é o Nick Hornby brasileiro, porque ele falou assim, ó... Um dia o Palmeiras ganhou e eu cheguei na redação e falou: Roger, o Palmeiras ganhou, né? Que coisa boa. Eu olhei pra ele e ele falou pra mim: Maurício, quando o Palmeiras ganha, a única coisa que eu consigo sentir é alívio. Quer dizer, é do sofrimento, essa paixão vai pro túmulo com ele.
E só falando do Nick Hornby brasileiro, tem um livro muito interessante sobre os anos 80 do Palmeiras, do Gustavo Piqueiro, o Coadjuvantes, que eu recomendo fortemente também.
Eu também só sinto alívio em alguns momentos depois que meu time ganha. Faz tempo que eu não tenho essa sensação, mas posso te dizer que, sei lá, não sou palmeirense, mas várias vezes é só alívio.
Mas é só alívio. E o sujeito trabalha, futebol, ele vive aquilo 24 horas por dia. E o melhor sentimento que ele tem em relação àquilo é o alívio. É uma paixão que não acaba
nunca. Eu acho demais,
né,
isso, cara.
Cara, isso é sensacional. É forte demais, né?
Esse é o que não larga na hora boa, na hora má. Não vai estar sempre do lado do mesmo jeito.
Vai estar sempre.
É o verdadeiro torcedor.
Exatamente.
Você falou
não
da...
é o torcedor. Não, então, quando a gente faz esse tipo de especial, Paulo, só para arrematar. Uhum. É uma diversão, porque a gente chama tudo, o pessoal quer colaborar, quer ajudar de qualquer forma, deixa eu ajudar, deixa eu escrever, deixa eu... O texto que encerra do Hugo Giorgetti, outro grande palmeirense, quer dizer, é muito gostoso, é muito bacana, daí quando chega o produto da gráfica, a gente fica super feliz e acha que, poxa, aqui nós cumprimos direitinho a nossa missão, né?
Então, eu ligaria o Paulo Massini amanhã para dar os parabéns.
Paulo Massini, outro grande...
Nossa! Você falou da formação. Eu, no meu aniversário de 7 anos, e eu vou me revelar bem mais novo aqui, talvez o mais novo aqui nesse momento, eu ganhei a assinatura da revista Placar de aniversário, e a capa, abril de 95, era O Animal Precisa de Carinho, aquela capa do Edmundo,
um ursinho de pelúcia,
matéria do Sérgio Xavier. E um ano depois, era o Edmundo com o ursinho de pelúcia todo machucado.
Todo estourado.
Né? Tinha estourado o ursinho.
Não, merece menção.
E teve uma genial também. Genial também do Viola, fantasiado de porquinho, que marcou também.
Que acho que é aquele...
A partir daquela reforma editorial, que a revista ficou bem grande, parecia uma Rolling Stone, assim, uma revista bem grande, que também não era só futebol, né?
E eu, aos 7 anos, tinha que entender que a revista era futebol, sexo e rock and roll.
Eu também tive dificuldades de entender.
Incríveis de Suzana Werner, com todo o respeito, grandes pôsteres daqueles tempos de
placar. Ela faltou com respeito, você fez um elogio.
Mas não vem ao caso.
E outras musas dos anos 90 aí, que alguns que já fogem à memória.
Eu me lembro de um pôster que era o Atlético Mineiro campeão mundial de um lado e do outro lado a tiazinha. Era uma coisa sensacional.
Que eu conheci pessoalmente quando namorava com o Heriberto Leão.
E a nossa capacidade para aleatoriedades é incrível. Senhores, passamos do tempo com Palmeiras.
Mas tipo, a gente fala todo o programa 50 minutos do Palmeiras, seja centenário ou não. Seria uma novidade.
E ainda bem que você continua vindo, né? Então mostra que a nossa linha editorial está sendo bem
seguida. Tem umas horas de Chico Balto e sigo a risca.
Então vamos agora ao que interessa ao senhor Vitor Birner. São Paulo 2, Santos 1. Paulo Henrique Ganso abriu o placar no primeiro tempo, Santos empatou. Numa cobrança de pênalti do Gabriel, para alguns Gabigol, para ele só Gabriel. E no finalzinho o Pato teve duas chances, bateu, o Aranha pegou, no rebote ele fez o 2-1. Um bom jogo, me pareceu, no Morumbi, pelo menos para a média que vinha sendo dos clássicos paulistas.
O São Paulo jogou bem as últimas duas partidas, foram as únicas que eu gostei. Acho que do Campeonato Brasileiro inteiro, o Bahia foi razoavelmente bem, mas o Bahia num momento muito ruim. Esses foram os jogos mais difíceis. Mesmo sendo superior no primeiro tempo, acho que o Santos foi um pouco melhor no segundo, só teve dificuldade ali para entrar no sistema defensivo do Santos, jogando lá no 4-4-2, São Paulo sem a bola, o Ganso marca na direita, na linha dos volantes, o Kaká na esquerda, o Kardec e o Pato ficam adiantados, o Kardec do centro para a direita, se precisar voltar para a marcação na direita é o Kardec, se precisar voltar do lado esquerdo é o Pato, e eu acho que a participação desses jogadores, dos quatro, no sistema defensivo, ajuda muito quem está atrás e torna o São Paulo um time mais consistente. Quando o time recupera a bola, o Pato e o Ganso viram meias, aí é um 4-2-2-2 ou 1-3-2, se você contar que o Souza avança, com o lateral descendo também. Contra um Santos que eu achei muito estático no primeiro tempo. Acho que o time que enfrenta o São Paulo hoje tem que agredir o sistema defensivo do São Paulo. Não é confiável. Mesmo o São Paulo superior no primeiro tempo, por exemplo, cometeu dois erros na marcação de escanteio, teve uma saída de jogo errada do Paulo Miranda para o Edson Silva, o Santos perdeu a chance ali de conseguir abrir o marcador. Então falta o São Paulo, faltou o Santos ontem mais movimentação, que facilitaria também a qualidade do passe. O Santos errou muito o último passe, errou muito passe no meio campo, no primeiro tempo. Depois, quando o Leandro Damião sair, ele fica no intervalo, sai do jogo e entra o Rildo. Aí o Rildo vai para a direita, o Rildo vai para a esquerda, o Thiago Ribeiro entra, que estava na esquerda, vai jogar na direita da linha de três, revezando com o Gabriel ali na função de centroavante. O Santos começou a se mexer mais e começou a dar trabalho para o São Paulo. Acho que o Muricy demorou ontem para mexer no time,
Teve um momento lá que o Pato, o Ganso e o Kaká claramente estavam cansados. Era o momento de botar alguém para fechar meio de campo, o Hudson ali, porque o Santos chegava pelos lados com perigo, de botar o Hudson para fortalecer o meio campo, e o Oswaldo, porque o São Paulo tinha muito espaço para contra-atacar, o Oswaldo tinha velocidade do contra-ataque, também voltava para fazer o quinto homem do meio campo, porque ia entrar descansado para jogar ali 15, 18 minutos. Quer dizer, o treinador ontem, na minha opinião, errou durante o jogo.
O senhor anda muito crítico, hein, com o tricolor.
Realista. O pênalti do Álvaro Pereira, eu concordo. Tá, eu acho que é um lance interpretativo, mas eu concordo. Ele quis dar o carrinho, quando viu que não ia ser possível, ele recolhe a perna, bate a coxa com a coxa do Rildo espera, tá certo ele, não tem que fugir da falta dentro da área, tem que sofrer a falta dentro da área mesmo. Então eu concordo com a marcação do pênalti, e eu acho que o Santos bobeou no último lance ali, muito esburacada a defesa pro time que tinha acabado de fazer o gol, jogando fora de casa, numa situação ruim, tinha que se concentrar. Agora, no final das contas, pro São Paulo, ainda os dois jogos do Inter e contra o Santos serviram de alento para um time que foi competitivo quando os 10 jogadores da linha participam do sistema de marcação. O santista que deve estar um pouco desconfiado. O time cai muito sem o Robinho, muito mesmo. Quem viu, por exemplo, a segunda partida contra o Londrina, viu que o Robinho carregou a equipe nas costas. Quer dizer, quando o Robinho joga bem, o sistema ofensivo flui. Quando o Robinho não joga bem, ele fica travado. Né, o Santos não tem ali muitas saídas.
Mas vinha com uma campanha até que ok sem o Robinho, né?
Mas sim, não era convincente. O Santos é ok sem ganhar, sem jogar bem. Eu acho que no torneio de regularidade de pontos corridos, a qualidade do seu desempenho, como você joga futebol, no final das contas é o que vai pesar. Não é? O mata-mata você tem ali uma fase boa, emenda 4, 5, 6 jogos, ganha o campeonato. No pontos corridos você precisa jogar futebol de verdade. A não ser que chegue lá no final com tudo equilibrado e o time joga um pouquinho mais do que pode, mas você precisa jogar futebol de verdade.
Mas o Santos também não tem muitas referências técnicas, né? Perdeu o Cícero, o Damião nunca jogou o que se esperava.
Eu acho que estão lá na dúvida, Gabriel, entre montar um time, por exemplo, no São Paulo. Contra o São Paulo no primeiro tempo foi um time de contra-ataque. Sim. No segundo foi um de pressão de saída de bola. Eu acho que o Oswaldo não sabe ainda a melhor maneira do Santos atuar.
Talvez porque os melhores jogadores sejam ainda
muito novos,
um pouco imaturos, e sim, vai demorar um pouco mesmo para o Oswaldo desenvolver isso. Mas acho que para o médio e longo prazo é um time que melhora. Se
segurarem os jogadores, sim. Eles estavam querendo negociar o Gabriel, né?
Seria uma grande estupidez, né?
Que vem fazendo até que uma boa campanha pela pouca idade.
Aí, né? Que poderia ter sido expulso se o árbitro cumprisse a regra risca. Eu não concordo com isso, tá? Mas estou pegando o padrão aqui. Um cartão amarelo porque tirou a camisa, o outro porque mandou a torcida fazer silêncio.
Mas é acumulativo, assim?
Ah, são duas infrações.
Eu tava conversando com um colega...
Você xinga o juiz, tira a camisa, manda ele ficar quieto.
É acumulativo.
E dá um chute nele, são quatro.
São agravantes.
Tô te enchendo.
Ele vai colocar na súmula.
É que eu posso estar errado, que ele leva pelo desrespeito na comemoração, é isso que o juiz deve ter interpretado. Isso. Ele juntou tudo numa coisa só, tirou a camisa... Ele deu só pela camisa.
Agora, eu sou contra, tá, pra ficar claro, que o árbitro dê cartão amarelo pra quem tira a camisa. O clube, porque paga direito de imagem, tem razão pra punir. Isso não tem nada a ver com regra de futebol. Aí é o futebol protegendo as marcas, e não é o futebol que tem que fazer isso, não é a FIFA que tem que definir isso, a International Board.
São Paulo tem já 32 pontos, né? 4 vitórias seguidas, deu uma boa arrancada na tabela. São 9 vitórias nesse primeiro turno. Vai fechar o turno visitando o Figueirense no domingo. E depois, a última rodada, tem o Sport no Morumbi. E pela Copa Sul-Americana, São Paulo e Criciúma, primeiro jogo no Sul. Quinta-feira agora, às 8 da noite, Heriberto Urso.
E fazer as 5 sanções que o São Paulo não venceu o Santos. Então, conseguiu dar um fim nesse tabu. E só falando rapidinho do caso do Gabriel também, um colega de trabalho santista meu, fala que é uma imbecilidade também do jogador, né? Porque ele tá batendo um pênalti, empata o jogo, nem virou o jogo, e correndo o risco de ser expulso, prejudicar ainda mais o time. Ele, no caso de uma virada, até é entendível, mas o cara bateu o pênalti, empatou o jogo, o que tem que fazer? Vai no fundo da rede, pega a bola e segue o jogo.
E ele que já arrumou uma rincha com o Rogério. Bom,
e esse amarelo foi o terceiro dele.
Tira ele do próximo jogo do Santos.
Sensacional.
O Santos que recebe quem na próxima rodada?
O Santos, deixa eu ver aqui, fecha primeiro turno, visita o Botafogo e recebe o Vitória na rodada 19. Santos é o décimo agora, 23 pontos.
Acho que o Gabriel precisa baixar a bolinha um pouquinho, né?
É só o Gabriel.
Jogador novo. O moleque é novo, já tem contato de patrocínio aqui e ali e tal, começa a se achar demais, né? E você mandar a torcida ficar quieta no estádio, tirar a camisa, marcou ali um golzinho de pênalti, não fez gol de bicicleta, não estava em final de campeonato.
Não jogou bem.
Sabe, não jogou bem, faz ter aquele ataque tudo, menos, né, garoto? É isso aí, pega a bola no... dentro da rede, põe no meio campo pra tentar ganhar o jogo.
E lembrou o Pato, que fez a mesma coisa.
Acho que eu daria um puxão de orelha bem dado ali, se fosse o treinador, se fosse algum dirigente. Né?
Lembrou o Pato, que fez a mesma coisa no majestoso do Paulistão, também numa cobrança de pênalti, novamente também com uma questão ali com o Rogério Ceni, e a torcida do São Paulo não esqueceu isso nas primeiras participações do Pato, agora já parece que perdoou.
Parece que o Pato se encontrando aí no mundo, finalmente, né?
Então, eu tava pensando nisso. Quando o Neguinho faz bem as coisas, a gente tem que aplaudir, né?
Claro.
Quer dizer, o São Paulo, com o Ganso, teve uma paciência... acho que fez direito. Acho que deu um tempo até bem extenso, né? O Ganso chegou quando ao São Paulo?
Final de 2012.
Ele demorou muito, né, pra ele jogar alguma coisa. Eu lembro que teve uma época que ele tava atrás do Canhete ali nas prioridades de meia do São Paulo. E o São Paulo teve paciência. E teve paciência com o Pato também. São jogadores, às vezes falta você cuidar bem de um talento que você tem, né? Os jogadores brasileiros, às vezes são muito...
mimados.
São muito mimados e às vezes você tem que lidar com todo esse cuidado, com tato, porque senão o próprio jogador e o entorno dele acaba desperdiçando e a carreira do cara vai pro vinagre. E às vezes você tem que entrar com... Eu acho que São Paulo não fez isso com o Casimiro, por exemplo.
Concordo.
Acho que teve, foi precipitado, acabou desperdiçando, o Casimiro foi embora. Acho que é o jogador que vai fazer sucesso.
O pessoal que manda no CT lá pro São Paulo não gosta do Casimiro, e quem o pessoal lá não gosta... geralmente é limado para evitar problemas.
Mas você vê, se o Ganso hoje tá atrás do Ricardo Goulart na bola de prata. Quer dizer, como melhor jogador do campeonato. Ele é o segundo na bola de ouro.
Se ele parasse hoje, o São Paulo teria feito mau investimento no Ganso. E se o Pato tivesse terminado hoje, a passagem dele pelo São Paulo, o São Paulo teria feito mau negócio também com o Pato. A gente vai saber se foram bons negócios ao longo do tempo. É que alguns jogadores, com esse perfil malemolente... eu só vou confiar, chegar à conclusão, quando ele fizer uma temporada, não vou falar boa tecnicamente, mas em termos de comportamento, uma temporada correta inteira.
Acho que você tem razão, você tem razão. Agora, se esses jogadores, que são talentos muito acima da média, se o São Paulo conseguir contribuir para a recuperação deles, não estou nem falando se vai ganhar dinheiro, se vai perder, se o negócio foi bom e tal, mas a contribuição que o São Paulo dará para o futebol brasileiro é muito grande, que eram jogadores que realmente estavam ali moribundos, né? Tecnicamente, já tínhamos desistido deles. E a gente reconhece, você olhando esses dois jogadores atuarem em campo, você reconhece aqueles tratos de, muitas vezes, de brilhantismo nos dois jogadores. Né? Eles tecnicamente são muito bons, têm muitos recursos. Né? O Pato chuta bem com as duas pernas, sabe cabecear, tem habilidade, tem arranque, né? Cadê essa gama de talentos desse jogador? Tem que aparecer. O São Paulo está tendo, a diretoria está tendo paciência, o Muricy está tendo paciência. Nem sempre a torcida vai ter paciência, evidentemente. Mas assim, o treinador e direção não pode também tomar suas decisões ao sabor de vaias, né? Nem de vaias e nem dos deslumbramentos. E acho que nesse sentido o São Paulo fez um trabalho direito e deu uma contribuição para que dois talentos importantes e brilhantes do futebol brasileiro possam de novo jogar bem.
E fez um golaço o Ganso. A gente falou que o São Paulo pega o Criciúma, o Santos pega o Grêmio pela Copa do Brasil, aí da quinta-feira em Porto Alegre, a volta na semana seguinte na Vila Belmiro. É o quarto, né, Matias, a gente falou semana passada, o quarto encontro em 7 anos de Copa do Brasil, né? Isso. Grêmio e Santos tem sido recorrente.
E teve uma semi de Libertadores também em 2007.
Mata-mata bastante recorrente aí na história recente. Gabriel, rapidinho, Grêmio 2, Corinthians 1, Barcos fez 2 gols ali na volta pro segundo tempo.
Os palmeirenses vão achar que você deixou pro final com pouco tempo de programa para o Corinthians perdeu.
Mas eles podem achar. Essa é a minha intenção.
Não é possível isso.
Tô brincando. Não, o programa já explicado, comprimido por causa do centenário do Palmeiras. Mas e aí, o Barcos fez os 2 gols, Guerreiro numa jogada bastante interessante, né? Fez uma jogada individual, foi para cima, soltou o pé de perna esquerda. Depois acabou expulso e o Corinthians perde pro Grêmio fora de casa, tá no quarto lugar agora, podia estar um pouco mais perto do Cruzeiro.
Não, podia estar mais perto do Cruzeiro, não por causa dessa derrota de ontem, sim pela imensidão de empates tolos em casa. É, assim como o Birner achou os dois jogos do São Paulo recentes os melhores do campeonato, eu tenho certeza absoluta que os últimos dois jogos do Corinthians, os 5x2, vamos juntar para analisar esse jogo de ontem, os últimos dois jogos conjuntamente, né? O 5x2 no Goiás na quinta e a derrota de ontem. Foram os dois jogos onde o Mano finalmente aceitou a ideia, né, até pela suspensão do Petros, de tirar um volante e colocar um meia a mais no time. O time joga mais, propõe mais jogo, criou mais nas duas partidas. Ontem não mereceu perder, mas criou mais, só que também fica mais vulnerável. Os adversários têm nesses dois jogos acharam mais espaço.
Por Goiás, que o Mano tá tão irritado?
O Goiás, vamos depois ficar pro final.
É o mundo contra o Mano, né?
Pro final essa parte aí. Tá enchendo a paciência de quem nervoso, tá irritado, muito irritado, e tá irritando quem vê ele, consequentemente. Mas enfim, um meia a mais, um jogo de... Na quinta, o Renato Augusto, ontem o Lodeiro, pela primeira vez como titular. Boas participações, até do meio pra frente o time jogou mais futebol. No caso do Goiás, perdeu uma bola, gerou um contra-ataque e caixa. E no jogo de ontem, o time tava melhor que o Grêmio no primeiro tempo também, mas o Grêmio voltou com intensidade, voltou buscando bastante o ataque, até por aí fez dois gols muito rápido e ganhou o jogo.
Dois gols parecidos pelo mesmo lado, né?
Parecidos pelo mesmo lado, enfim, naquele que se desenha como o ponto fraco do Corinthians na ausência desse trio de volantes, né? Que o Corinthians é um time que ficou muito, digamos, acostumado com esse paredão defensivo todo, então é qualquer um entra e joga direitinho naquela defesa. Agora, tira um time um pouquinho mais ofensivo, a gente começa a ver algumas deficiências de alguns jogadores. O Fagner, a gente sabe que sempre foi vulnerável ali, tá jogando um pouco melhor ultimamente, mas é normal algum ataque com qualidade entrar em cima dele. E o Fábio Santos também não tem sido mais o mesmo, tá falhando como nunca em gols esse ano, tanto que até o Wendel entrou no lugar dele pro time, já que era pra tomar gol, que fosse com o Wendel pra liberar ele pro ataque, né? Enfim, foram bons jogos. Ontem, uma derrota que você já põe na conta da tabela do seu cálculo, bom, vai jogar no Sul contra o Grêmio, deve perder mesmo, se empatar tá legal.
É, o Gabriel falou que o Corinthians não merecia perder, mas também acho que o Grêmio também não merecia. O jogo foi
pros dois. Foi um dos melhores jogos que eu vi no brasileiro, inclusive.
E mais o segundo tempo. O primeiro tempo foi um pouco mais truncado, mas o segundo tempo, claro, graças ao gol...
Porque o Grêmio abriu o jogo muito rápido.
É, o gol do Barcos muito cedo, abriu o jogo e ficou um jogo muito mais interessante. Eu vi esse jogo ao vivo lá da Arena do Grêmio.
Em loco.
E foi bastante interessante, principalmente no segundo tempo.
O Vitor Bina depois vai explicar de onde vem a expressão in loco.
E sobre o Guerreiro, né? Uma curiosidade desse time do Corinthians, né? Que deve ser porque o Guerreiro gosta e até fala com o treinador, porque ele insiste muito em receber bola pelo lado esquerdo do campo. No jogo contra o Bahia, aquele empate terrível de 1x1 na Arena Itaquera, isso irritou o estádio inteiro, mas ontem ele jogou muito bem fazendo esse papel, foram 3, 4 jogadas assim.
É, o ponto fraco do Grêmio é o Matias Rodrigues, que está muito inseguro, não lembra aquele lateral da Universidade de Chile, tem uma passagem apagada pela Fiorentina, mas assim como o lado direito do Corinthians com o Fagner, foi onde o Grêmio encontrou suas melhores jogadas.
Depois o Corinthians pressionou, o Marcelo Groi foi bem, evitou. E bom, mas foi um jogo bom, eu gosto mais de ver esse Corinthians com dois volantes apenas, sendo um deles de saída e obrigando o Ralf a tentar sair também, do que um time com três volantes travadíssimo, que chutava muito pouco a gol. Já o Grêmio também jogou bem, assim, com um trio bom de meias ali, o Dudu, o Juliano e o Luan, recuando o Zé Roberto para a esquerda, e o Barcos aí, mais cornetado do que merece pela torcida, provou o valor dele no jogo de ontem.
Corinthians na Copa do Brasil visita o Bragantino na Arena Pantanal. Sabia que o Bragantino mudou pro Pantanal, Vitor?
Não.
Não ficou sabendo. Tá mudando, mudou pro Pantanal.
O jabazão dos...
Vai jogar lá na quarta-feira às 10. E o Palmeiras, como a gente já comentou, com sua incrível moral com a TV, nem na semana do centenário vai passar o jogo da TV Bragantino e Corinthians direto do Pantanal.
Pô, sendo que um é Bragantino, pega o Bragantino e o outro pega o Atlético Mineiro.
Só, né? Isso.
É triste mesmo. Eu não sei como vocês não tomaram uma atitude ainda.
Vocês.
Direto.
Infelizmente, estourando o tempo, já alguns segundos, Chico Malta já me olha com sua cara feroz e agressiva.
A extrema-direita não admite que você...
É complicado. Gabriel, valeu pela participação, seu pitaco final.
Ah, valeu vocês aí, que os palmeirenses desfrutem o centenário e que curtam o clube deles, faça chuva, faça sol, porque é disso que a gente vive no futebol, e se os dias não são bons hoje, um time desse tamanho, alguma hora volta a ser o que se deseja, né?
Assim espera, diz aqui o arroba Palmeiras todo dia. Matias, valeu, um abraço.
Buenas, abraço a todos os ouvintes aí, tamo junto.
Vitor Biner, o troféu falafel. Eu já sei o troféu falafel.
Qual é o troféu falafel?
Meninas do vôlei.
Não, o troféu falafel vai pro Palmeiras.
Vai pro Palmeiras?
Vai pro Palmeiras pelo centenário. Antes que o Maurício não entenda, o troféu falafel é uma coisa elogiosa, porque eu adoro falafel. Ah. Uma das minhas comidas preferidas. E é um prêmio que Paulo Júnior quer outro.
Então é bom, é isso.
É bom, é bom. Outro adepto do falafel aqui também decidiu instituir o nosso troféu no programa. Vai pro Palmeiras pelo centenário. É, muita gente fala que o Palmeiras vai acabar, não vai, o time que tem aí muitos milhões de torcedores no futebol de hoje significa um mercado interessante. O Palmeiras precisa montar um time para poder explorar esse mercado, né? E para montar o time, fazer tudo aquilo que a gente comentou durante o programa, arrumar as contas, ter uma gestão mais séria, mais profissional, acertar pontualmente nas contratações, permitir que o trabalho seja realizado. Então é uma coisa que vai levar algum tempo, mas se as coisas forem feitas da maneira correta, o Palmeiras chega lá, ou seja, meu troféu falava vai pro Palmeiras. É, a rivalidade é o que faz o adversário grande, é o que faz os times grandes, e o Palmeiras é um time que, por isso, contribui muito para a história do futebol. E só para esclarecer, o in loco, como você sabe, é no lugar em latim. No próprio lugar.
In vem de em, eu também abri.
In locus.
In loco vem de locus. Maurício Barros, diretor da revista Placar, valeu pela presença e fica à vontade também para o seu comentário.
Você não vai revelar o time que você torce, né?
Não, eu revelo, não tem problema nenhum quando me perguntam, eu só não saio falando. Óbvio. Por aí, vizinho, tá? Mas revelo, eu sou torcedor de São Paulo, nasci jogando bola naquele clube lá. É, mas enfim, os descaminhos dessa vida acabou evitando que eu fosse
um dos melhores Bambi,
jogadores do mundo.
Você é da mídia Bambi, como os revoltados falam, é isso?
Eles falam assim?
Falam, tu aí. Os revoltados são incapazes de entender que você, por amar o futebol, por gostar de um time, entende exatamente o valor que a outra pessoa dá pro time dela, né? E o jornalismo, também os egoístas não vão entender nunca, a gente não faz pra nós. Pra nós é na hora que a gente negocia o salário, negocia a escala de trabalho. Quando começa a teclar o computador ou quando abre o microfone, o jornalismo é feito para quem nos ouve. Porque dedica o precioso tempo de vida, que a gente nunca sabe até onde vai, para nos ouvir. Então, as pessoas gostam de colocar essas caracterizações. É a mídia Bambi, a mídia Gambá, né? E assim por diante.
Essas denominações tão, né, carinhosas, né?
Cada um dos seus problemas, como dizem.
Não, exato, e desconfio quando o jornalista esportivo fala que não torce pra time nenhum, porque ou ele não gosta do que, aquilo que ele tá fazendo, né, ou ele tá mentindo, porque a
faculdade não ensinava futebol pra gente.
A escolha do time, ela antecede em muitos anos a escolha da profissão, e a gente gosta, né, a gente vai trabalhar com aquilo que a gente gosta, e não tem como você gostar de futebol e não ter um time do coração, gente. E... quanto ao Palmeiras, eu concordo com o que você falou, Vitor. Fica aquela coisa, os palmeirenses chorando, estamos no fundo do poço, vai acabar o Palmeiras. Não acaba nada. O time de futebol não acaba. Não acaba. O Palmeiras é um time com essa tremenda desse patrimônio, uma torcida grande, forte, atuante, apaixonada. O Palmeiras vai ter um estádio, que é um dos mais bonitos aí do Brasil, moderno. Um, dois, três anos de uma gestão um pouquinho mais moderna, com gente preparada, não só no departamento profissional, mas também nas divisões de base, gente comprometida com o clube. É, você vira a história de um time. Não tem essa, não. É continuar apoiando, cobrando, exigindo dos diretores, dos presidentes, e celebrando principalmente essas datas que são tão importantes, né? Palmeiras faz 100 anos, parabéns pro Palmeiras daqui a pouquinho, daqui a algumas horas, e parabéns pro Central 3. Foi um prazer ter estreado aqui entre os titulares, né, das minhas caneladas aqui, mas foi super legal. Parabéns pela iniciativa, pela rádio, e acho que vocês aplacaram, acho que a gente, o impedimento que infelizmente encerrou, mas nós temos que resgatar esse negócio. Eu vou ligar para essa gauchada aí, que não pode parar de fazer coisa bacana.
Muito bom, muito bom.
A gente é responsável por zelar por um patrimônio que é o jornalismo esportivo bem feito, e tem muita coisa para fazer no futebol, e a gente tem um papel fundamental. A gente precisa estar junto cada vez mais para mudar esse troço aí.
Tudo depende do patrão Chico Malta manter a rádio aqui.
Grande Chico Malta.
Final, tudo é Chico Malta aqui.
Um abraço pro Chico Malta, um abraço pro Leandro Yamin, que se ausentou porque está no lançamento do livro oficial do Palmeiras onde tem um texto
belo conto dele,
do Leandro e a mim, uma crônica de um torcedor, um grande palmeirense. O Chico me lembra que o Boteco Central, que começa agora aqui na Central 3, traz uma entrevista com Miranda, integrante da Gaviões da Fiel Torcida, que segundo a dupla do Boteco Central, Rony Potowski e Kaká Mascarenhas, é um dos caras que é o responsável pela formação de uma das melhores harmonias do carnaval aqui de São Paulo. Vitor Birna, que é um especialista em carnaval.
Não sou.
Não tem nenhuma consideração?
Não sou especialista. Eu adoro, mas não sou especialista.
Fica pra próxima.
Agora que eu sou vaivaense, né? E aí entra a rivalidade, como eu não trabalho no carnaval, eu posso exercê-lo aqui.
Sensacional. O Boteco Central, então, começa agora, depois do Titulares. O Titulares, você já sabe, volta na segunda-feira que vem, às 8 da noite, e fica sempre disponível em podcast central3.com.br. Até lá.